é tudo uma grande desgraça, só dá pra dizer isso.
Hoje é dia de Rapidinha, informações e fatos sem preliminares.
Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma rapidinha totalmente imprompto, né? Sem nada, sem edição, talvez tenha que cortar alguma bobagem que eu fale ou sei lá. Quem acompanhou aí o dia inteiro, o que tem acontecido, ainda está acontecendo de certa forma, está tudo em aberto, não vamos esquecer essa história, né? Ficou talvez chocado, mas não 100% surpreso com tudo o que aconteceu. Para quem não acompanhou e quer, e até por isso, parte a gente está falando isso rapidinho, parte é para lamentar o que aconteceu. Vamos lá, vamos por parte, né? Ontem a gente apresentou uma bolinha mostrando os caminhos possíveis para que Trump chegasse de volta ao Salão Oval dia 20, né? Dentre esses caminhos, na verdade, até no dia ele falou, olha, é um tiro longo, tá? O tiro longo seria o quê? Seria que o vice-presidente Pence indicasse que as contestações dos estados, e o primeiro estado a ser contestado hoje, durante o dia, foi o Arizona, e quem começou a contestação, inclusive, estava sendo preparado pelo Ted Cruz, que ele não é, tá, do Arizona, ele é do Texas. Essa contestação, ela deveria ser recebida pelo vice-presidente e enviada para os legislativos dos estados, tá? O que a gente argumentava é que a lei atual que rege essas situações de objeções, ela era inconstitucional porque o direito dado ao legislativo de cada estado é irrevogável e transferível, ou seja, só o estado pode definir o que pode acontecer com relação a cada uma das eleições e, portanto, Congresso e Senado não tinham o direito de votar a respeito se as objeções seriam aceitas ou não. Eu dizia, na verdade, vamos dizer assim, era a melhor e claramente única possibilidade. A gente brincou que se o Biden... Não vou nem corrigir muito hoje, tá? Se o Pence, ele fizesse arroz e feijão, ou seja, simplesmente lesse os envelopes, Biden ganhou, ponto, acabou. Opção 2, o Pence manda as objeções de volta para o Congresso e para o Senado, certo? E isso foi o que o Pence fez. E nesse caso, a gente dizia também que acontecendo isso, o Trump perde, né? Por quê? Porque deveria ter a eleição para uma votação, vamos botar de maneira correta, no Senado e uma votação na Câmara para aceitar ou não aceitar a objeção. E essa objeção só seria aceita se Senado e Câmara votassem a favor da objeção, ou seja, considerar a objeção válida. E, obviamente, a Câmara, o Congresso, vamos chamar assim, the House, né, como eles falam, não votaria a favor das objeções pelo simples motivo que o Congresso é democrata e a gente não está esperando aqui, depois de um monte de fraude dessa, que os representantes democratas botassem a mão na consciência e falassem, ah, realmente, eu acho que não vou dormir com esse peso na minha consciência e eu vou votar para que seja aceito. Tudo isso não acontecer jamais, certo? O jogo político era exatamente esse. E o Pence emitiu um comunicado, exatamente na hora que o Trump estava discursando lá para a multidão, dizendo o seguinte, olha, meu papel aqui é no máximo mandar para o Congresso e para o Senado, e é isso que eu vou fazer. Na hora que isso aconteceu, estava lá em discussão ainda, o primeiro estado, A, né, estava no A do Arizona, a turma estava lá fora fazendo uma baita pressão em favor de que fosse aceita a objeção e que, de alguma forma, a Arizona, por exemplo, fosse contestado. E as coisas saíram do controle. E aí eu digo saíram do controle com um monte de reserva, e aqui que eu quero fazer, acho que talvez seja mais disclaimer qualquer coisa. Primeira coisa que não se deve fazer, na nossa visão, é pegar os primeiros fatos como eles aparecem e jogar na mão do ouvinte, falar assim, olha, foi isso que aconteceu, eu sou foda, eu sou super bem informado, a gente tem uma equipe aqui que puxa todas as verdades do mundo. A gente não sabe nada, tá? Menos de 24 horas para uma balbúrdia como essa aí que aconteceu hoje, é uma loucura você afirmar absolutamente qualquer coisa. Tem que estudar muito, ver a opinião de um monte de gente, pesar, analisar, mas a gente sabe que as pessoas querem pelo menos se informar um pouco. Então o que a gente está fazendo aqui é não estudando e reportando o que a gente viu, tá? O que a gente viu e a leitura daquilo que a gente viu, que pode significar uma diretriz bastante segura do que aconteceu e do que vem por aí, e ou não, que a gente vai ter que encontrar uns buracos aí pela frente e vai ter que falar, ah, lembra que eu falei isso? Então não era isso, tá? Esse é o grande problema desse tipo de programa, desse jeito. A primeira coisa que pareceu muito estranha pra gente, e a transmissão tava todo vapor lá dos debates entre democratas e republicanos aí na letra A ainda, no Arizona, é que de repente a transmissão da Fox, se não me engano, caiu, a transmissão da C-SPAN congelou, certo? E começou a se falar, olha, eu acho que teve uma invasão lá no perímetro ou no próprio edifício do Congresso, lá do Congresso e Senado, que é o Capitólio. Houve alguma invasão no Capitólio e por isso que parou tudo. Então a gente primeiro ficou, não, peraí, vamos dar uma olhada nisso aqui, porque tinha tanta informação e contra-informação. E bateu, de fato, começou a aparecer as primeiras fotos de dentro, ou seja, das pessoas mesmo lá dentro, tirando fotos do processo de invasão que estava acontecendo. O que você lê disso aí? Falei, poxa, tem um trilhão de negros apoiando o Trump lá fora, deve ser uma turma do Trump. E, de fato, eu certamente, dentro desse pacote todo, tinha gente do Trump também. Tá? Por que eu digo também? Porque a gente já viu fotos agora de gente que era da Antifa. Então, a invasão em si, ela pode ou não pode, e aí a gente começa com todos aqueles questionamentos, a gente não vai adiantar isso tudo para você, sim, mas certamente nós tínhamos gente da Antifa lá insuflando a invasão do local. Tá? Isso assim, tem foto de pessoas que são da Antifa lá dentro. Ponto. Isso aí não, isso é fato, não dá para negar. Se eles foram juntos ou eles incentivaram, isso aí são outros 500. A segunda coisa que chamou muita atenção da gente foi a filmagem do momento em que a polícia, que me parece ser a polícia do Congresso, não vou afirmar ainda, abre simplesmente as barreiras que separavam a entrada do Capitólio, das portas do Capitólio, para a multidão que está lá fora. Ela abre, simplesmente só ocupa aí, e você vê que os policiais, inclusive porque está frio lá fora, ou porque não, por outra qualquer outra razão, estão com os rostos cobertos, eles simplesmente saem andando e deixam o pessoal entrar, e já tinha uma turma lá dentro também, gritando, vem, e a turma entra, vai entrando, e isso, acompanhando agora, pensando isso durante o que estava acontecendo, a gente estava naquele determinado momento, simplesmente vendo uma briga em outros vídeos entre policiais e manifestantes. Parecia realmente que tinha um manifestante de Trump disputando espaço lá, tomando porrada da polícia do Congresso. Ou da polícia, tá bom? Não vou chutar ainda. Só que olhando agora com mais calma, você vê que realmente numa área determinada existia um confronto. Numa outra área determinada, a polícia simplesmente abriu. Abriu o Congresso, abriu os portões para entrada no Congresso, que é um dos edifícios, talvez se você botar entre os 10, talvez entre os 5 edifícios, que é onde tem mais proteção, é um edifício onde naquele determinado momento estava toda a cúpula política americana, com exceção do presidente Trump, certo? Votando as eleições, o resultado das eleições dos Estados Unidos. Vocês acham, eu posso descobrir mais tarde que isso está totalmente errado, que eu simplesmente estou pirando na batatinha aqui. Mas vocês acham que numa situação dessas, onde está toda a cúpula política americana dentro de um edifício, os policiais do Congresso simplesmente abrem barreiras? Eu não acho mesmo. Eu não sei, mas eu não acho que isso pareça racional. Muito bem, essa turma entrou e invadiu, efetivamente, primeiro os saguões e foram mostrando outras pessoas, e você já começava a ver os primeiros sinais de Antifa, de gente com escudos típicos da Antifa, capacetes típicos da Antifa, máscaras típicas da Antifa e apoiadores de Trump, tá? Assim, isso eu não tenho a menor dúvida também, teve tudo misturado lá dentro. A gente não sabe quem provocou o quê ou quem fez o quê. Não tem uma imagem para isso, tá? O que a gente tem é que em um determinado momento a gente recebeu as primeiras fotos de que dentro do auditório onde estava sendo feito os debates, já existiam policiais do lado de dentro apontando armas para fora do auditório, ou seja, para os corredores do Congresso, e que alguns dos manifestantes já estavam lá. E aí, em seguida, você tem as imagens de uma confusão gigantesca lá de manifestantes do lado de fora. Uma moça sobe para ou olhar ou para fazer alguma coisa pela janela e ela toma um tiro na nuca da segurança lá do Congresso ou da polícia. Ela aparentemente estava desarmada. Aparentemente não tinha nada demais. A sensação que você tem é uma mulher com a mochila nas costas, dá uma subida para dar uma olhada o que tem do vidro para dentro e toma um tiro na nuca. O que, que você fala de uma situação dessa? Eu não sei. Eu não sei se ela estava armada, se ela não estava armada, qual era o perigo que existia naquela ocasião. Naquele exato momento, todo o edifício já estava evacuado, já estava vazio, o Pence já tinha sido retirado, os congressistas já tinham saído pelos túneis também. E o auditório está vazio, tanto que você tem a foto dos policiais do lado de dentro apontando armas para a direção dos corredores lá dentro. Parece que foi um excesso? Parece sim, até porque parece que ela estava desarmada e ela estava subindo, ela não estava fazendo especificamente nada ou ameaçando ninguém, apesar de estar totalmente no lugar errado, tá? Muito bem, nesse ínterim aí já começou o grande conflito, que é o quê? O presidente Trump e algumas pessoas do seu círculo legal começaram a descer o sarrafo em Pence. Chamaram basicamente Pence de traidor. Traidor é fogo. Porque ficou claro que o Pence não faria o movimento de mandar essas objeções que só poderiam dar a vitória para Trump se fossem para os legislativos estaduais. O caminho para, aparentemente, pela bronca que está tendo aí, é que o caminho para os legislativos estaduais estava mais ou menos acertado. Talvez fosse meio que certo que os legislativos conseguissem, de alguma maneira, administrar essa questão e transformar os eleitores que foram indicados a partir das eleições de 3 de novembro em eleitores indicados pelos legislativos estaduais, tá? E a partir do momento que o Pence faz a declaração de que ele não vai fazer isso, que ele não vê poder constitucional para fazer isso, o time legal de Trump e Trump, eles começam a twittar loucamente aí, pistola, full pistola, falando que Trump, que o Pence tinha sacaneado, que ele tinha traído a questão. E a internet no espaço republicano foi a loucura total, tá? Para mim, esse movimento, a não ser que eu não vejo como possa ser revertido, mostra que Pence vai continuar assim que for possível. E a gente não sabe ainda como é que vai ser as próximas sessões, o que vai acontecer, onde vão acontecer. Tem que estar tudo resolvido até o dia 20, tá? Dia 20 é realmente importante como data. Mas, aparentemente, não tem nada pronto ainda, até em função da loucura que virou o negócio e tal. Então, mas seguindo a trilha do que está, Pence não vai apontar essas objeções para os legislativos estaduais de jeito nenhum. E aí, acabou, tá? E aí, basicamente, ele está fazendo um arroz com feijão com vinagrete só. Só simplesmente está dando 2 horas de debate por estado, mas que não vai adiantar coisa nenhuma. Então, nessa perspectiva aqui, que a gente tinha falado ontem, na bolinha de ontem, nessa perspectiva, Trump perdeu. Trump tende não, provavelmente, eu vou tentar de novo. Trump perdeu, é isso. É dolorido, mas é isso aí, Trump perdeu. Pode acontecer alguma coisa se eu sair da bolinha? A gente fala, pode. Eu não vejo o quê. E toda narrativa agora ela vai se voltar muito mais para o episódio de hoje, dessa bagunça, dessa confusão toda, do que propriamente para o processo eleitoral, tá? O Trump vai ser crucificado como se fosse ele aquele que gerou a violência, aquele que ataca as instituições democráticas, na imprensa 24/7, nas redes sociais, no Twitter, seja onde for. Trump vai ser o culpado de tudo, inclusive da morte da moça, que já tá confirmada a morte dela, sim. E por falar em Twitter, pra vocês verem como a gente tá mal servido, né, de redes sociais, principalmente dos seus gestores, Twitter e Facebook tiraram do ar um discurso de Trump pedindo pacificação e que as pessoas voltassem para casa. Não tem razão nenhuma para fazer, não tem nenhuma razão lógica de retirar um tweet ou uma mensagem no Facebook dessa do ar, que é exatamente um período que pede esse tipo de movimentação por parte do presidente, foi tirado do ar. Para mim, fica bem claro que quer se queimar livros, né? Quer se destruir a informação de que Trump pede a paz nesse determinado momento e quer para poder reforçar a ideia de que Trump é não só o grande causador, como o cara que continua dando as costas para toda essa situação. Então, assim, é um peso político muito grande que dissipa qualquer manifestação popular. Vamos dizer o seguinte, se a manifestação tivesse corrido de uma maneira muito forte, pacífica, ou sei lá, qualquer outro sinal que ela apontasse para a finalização dessa questão, desse impasse horroroso, ridículo, ela talvez tivesse um fundamento, uma função positiva. Mas essa história em si, essa invasão, a morte lá dentro, o que eles estão chamando de novo, né? De novo, com o ataque à democracia, e que o Trump foi o grande gerador disso tudo, vai ser a ponta que as pessoas vão falar assim, é o que os republicanos que não queriam votar em Trump vão fazer. Vão falar, não, o Trump, olha o que o Trump fez, eu não posso compactuar com isso, então eu não vou levá-lo de volta à Casa Branca, tá? Então, politicamente, eles conseguiram uma super desculpa, na verdade, eles, até que ponto, criaram essa super desculpa e agora a coisa fica virtualmente finalizada. Vamos ver o que vai acontecer amanhã ou hoje à noite ainda, para ver como é que vão ser os próximos movimentos. Essa sessão tem que terminar, certo? Trump tem que ser substituído por ele mesmo ou por outro no dia 20, impreterivelmente, tá? A disputa que poderia haver eventualmente por uma comissão mista, que era uma das ideias lá de juntar democratas e republicanas e a Suprema Corte para fazer em 10 dias uma grande auditagem na eleição americana, virtualmente impossível agora. Mas, sei lá, era uma das ideias. Para mim, esse peso do movimentação de hoje vai fazer com que a política americana queira jogar tudo isso para baixo do tapete, tá? Foi um grande espetáculo negativo, talvez tenha sido um evento... Tá passando uma motinha daquelas barulhentas aqui, que vocês não põem uma ideia. O espetáculo político mais negativo da história americana nos últimos, sei lá, sempre? Não sei. Não consigo. Não sempre, que nós estamos falando de guerra civil, já passaram, mas eu não consigo imaginar nada tão pesado aí nos últimos tempos. Isso vai ser jogado na conta do Trump, isso aí vai ser, vamos dizer, sumir com essa história para também não pegar mal para os próprios políticos americanos que levaram isso a acontecer, certo? Isso vai ser buscado, na minha visão. Eu acredito que vão tentar jogar tudo para baixo do tapete o mais rápido possível, tirando o Trump da frente. O que acontece a partir disso? Bola de cristal, tô fora. Mas não preciso dizer que é um país absolutamente dividido e com sangue nos olhos, né? Parte a parte. Hoje eu digo que a direita conservadora está enfurecida. Imagina você ir para um espetáculo político tão positivo, são centenas de milhares de pessoas aí procurando fazer o apoio ao que elas acreditaram, chegar na cidade, agora a cidade vai estar entrando em curfew, como é que se diz mesmo? Bloqueio, vamos chamar assim, a partir da noite as pessoas não vão poder sair de casa, obviamente vão tentar parar tudo, a imprensa vai vender que isso é importante, porque foram manifestações violentas, como se nada disso tivesse acontecido nos últimos 10 meses, 11 meses nos Estados Unidos, E essa turma vai voltar furiosa para casa, para os seus respectivos estados. Tem uma informação aqui que em Denver, se não me engano, já teve alguns tipos de distúrbios de rua ligados a pessoas de milícias. É uma possibilidade, sim. Tem uma turma aí que vai ficar muito brava e vai tentar usar as mesmas armas, provavelmente, que foi usado pela esquerda americana. E isso não pinta um quadro bom, tá? Isso aqui eu não sei. A gente não sabe, a gente torce, a gente reza muito porque os Estados Unidos se pacifiquem, porque é muito importante para a ordem do mundo, principalmente porque eles têm inimigos muito fortes, né? Que vão aproveitar essa guarda baixa do que está acontecendo por lá para tentar aumentar a sua influência. Mas a gente não vê nada positivo para agora, não. Fala-se em guerra civil? Pode ser, eu torço para que não. Mas não vai ser fácil, tá, gente? A gente vê um período aí bem obscuro que começa aí entre a resolução desse problemão que agora foi criado, o dia 20, com a posse provável de Biden, e um futuro aí que não tem para onde apontar, tá bom? A gente volta na quinta-feira normalmente, para fazer a nossa rapidinha, talvez um pouco mais bem estruturada, mas a gente achou que de alguma forma deveria narrar um pouco do que a gente viu, do que a gente entendeu nesse dia, e com certeza a próxima rapidinha vai ter elementos mais definitivos, se não todos, muito mais definitivos do que a gente tem hoje, tá? Que é uma visão do geral, do que aconteceu, fatos do dia picados aí em alguns episódios. A gente manda um abraço para todo mundo, torce para que os Estados Unidos fiquem em paz. Que vocês fiquem todos muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.